Padre, é verdade que as pessoas homossexuais vão diretamente para o inferno? É verdade que Deus odeia elas totalmente? Será que elas não têm nada para trazer para a igreja, para aportar para a igreja? Estas são algumas das perguntas que eu tenho encontrado nas últimas semanas nas minhas redes sociais, né? No meu TikTok. Particularmente, eu percebi que quando eu faço um vídeo falando que eu, como padre, né, como representante da Igreja Católica, aceito, acolho as pessoas homossexuais, eu vejo duas respostas. Uma primeira resposta de pessoas mesmo que estão experimentando estas atrações, que ficam muito felizes, né? Ficam felizes do fato de ser acolhidas e ser amadas. E de outras pessoas que me perguntam, com uma certa preocupação honesta, né, padre? Será que o senhor não está falando a verdade toda sobre este tema? Então, por isso que eu decidi que neste podcast, hoje, vamos tratar o tema completo da homossexualidade e a Igreja Católica, né? Pode uma pessoa com atrações homossexuais ser parte da igreja? Pode orar? Será que vai para o inferno? Pode chegar ao céu? É um tema que não é simples, porque tem várias camadas, mas eu acho que é possível, né, chegar a um entendimento. Agora, vou pedir paciência para todo mundo, porque o processo dessa explicação tem várias partes, né? Eu entendo que neste mundo que tem tanta pressa, é às vezes difícil escutar uma coisa de 10, 15 minutos. Mas se você tem interesse de saber se uma pessoa com atrações homossexuais pode ser parte da igreja, pode servir Deus, então fica ligado, tá? Para entender bem o tema, eu acho que primeiro temos que falar de uma coisa que provavelmente muitos de vocês já escutaram, né? Uma coisa que é tão repetida que às vezes até poderia parecer que não tem sentido. E de fato vou falar o que é aquela coisa. E provavelmente vocês vão falar, padre, mas não dá para começar com isso. Mas sim, dá. E o tema que abre a discussão sobre a homossexualidade, as pessoas homossexuais e a igreja, é o tema do amor de Deus, né? Temos que começar do fato que Deus ama todo mundo. Por isso que existimos, né? Se a gente não fosse amado por Deus, Ele não nos teria criado, né? E também temos um Deus que é misericordioso, que temos um Deus que ama infinitamente. Então, não existe, e isto é uma verdade absoluta, não existe nada do que a gente possa fazer nesta vida que possa tirar o amor de Deus da nossa vida. Nada. Gente, nem o pior pecado, nem o pior crime vai fazer que Deus te deixe de amar, né? Por que colocou isto no início? Porque esta é a luz que vai guiar a nossa discussão, né? O amor de Deus. Porém, uma pessoa que experimenta atrações homossexuais é amada por Deus. É amada infinitamente por Deus. Agora, temos que entender por que aquilo acontece, né? Por que aquela pessoa experimenta aquelas atrações e como que ela pode viver a sua vida cristã. Mas, de entrada, aquela pessoa é amada infinitamente por Deus. Estou repetindo, não porque não me lembre do seguinte ponto, da seguinte coisa para falar, mas porque é muito importante, gente. Partir do fato que todo mundo é amado por Deus infinitamente. A última vez que falei deste tema no meu Instagram, que fiz aquele vídeo onde eu falava, né, que as atrações homossexuais não são pecado, houve algumas reações até violentas, um pouco, não muito violentas, mas sim com uma certa insistência, né, que ficaram até surpreendidos quando eu falei isso, que sentir atrações homossexuais não é pecado, né? Agora, vou tentar explicar a minha resposta, porque não quero deixar confusão do que eu queria falar com aquilo, né? Então, quando falamos de pecado, o que a gente entende por pecado? O que é um pecado? Então, pecado é toda ação, pensamento ou palavra feita voluntariamente e sabendo que é uma ação má, uma ação má feita voluntariamente e sabendo que aquela ação é má, né? Então, naquele caso, isso é pecado. E quando eu falava que as atrações homossexuais não são pecado, o fato de sentir uma atração homossexual não é pecado, eu falo isso porque o fato de sentir uma atração não é um ato voluntário, né? Não é que uma pessoa decide sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo, simplesmente acontece. Existem estudos médicos, psicólogos, psiquiatras que estão tentando descobrir qual é a origem daquela atração, né? Que parece ser sair do padrão, mas isso seria um tema para todo um outro podcast. Eu acho que neste momento não interessa, no sentido que estamos falando de uma outra coisa. Então, aqui, só para a nossa discussão, vou assumir que acontece, né? Como um mecanismo, como um fato que acontece, que as pessoas não têm controle sobre isso. E, porém, aquela atração não é pecado. Agora, sim, temos que reconhecer que quando Deus criou a sexualidade, né, ele colocou, ele tinha um plano para a sexualidade humana. E ele é o Criador. E agora, ele, quando coloca aquele plano, aquela forma de viver a sexualidade, não é que Deus fez assim uma... assim porque quis, né? Assim, que Deus é homofóbico e pensou, ah, esquece, não. Sexo entre pessoas do mesmo sexo, não, pecado, deixa. Não, é que a sexualidade humana é muito mais do que o ato sexual entre o ato sexual genital, né? Tem aquele ato sexual tem um contexto, tem um sentido, tem uma profundidade que, por exemplo, não tem não existe no reino animal. E por isso Deus, quando otorga, quando dá como presente a sexualidade humana para o mundo, para os seres humanos, ele quer que seja vivida de uma forma ordenada. Então, e qual é aquela forma ordenada de viver a sexualidade humana? O contexto geral é, primeiro, uma entrega de amor, uma entrega de amor estável entre um homem e uma mulher que deixam a porta aberta para a nova vida e serve como sustento, como suporte, como ajuda um para o outro, tá? Agora, para que isso aconteça, tem que acontecer dentro do matrimônio. Porém, qualquer tipo de ato sexual ou utilizar a própria sexualidade fora do ato, do contexto do matrimônio, é pecado. E é chamado de ato desordenado. Vou colocar aqui um exemplo que tenho mandado para todas as pessoas que me mandam mensagens pelo Instagram, né, falando sobre este tema precisamente. Eu falo assim, seguinte, vamos colocar um homem e uma mulher. O homem é casado e aquela outra mulher não é a sua esposa. E dali eles têm relações sexuais. Os dois estão cometendo um pecado, estão cometendo um ato desordenado. Mas padre, é um ato entre um homem e uma mulher? Sim, mas está acontecendo fora do contexto do matrimônio, fora do contexto de fidelidade que é o matrimônio. E como falei ao início, o ato sexual, a sexualidade querida por Deus, acontece dentro do matrimônio, né? Dentro do matrimônio. É por isso que aquele homem, por exemplo, está pecando, está cometendo um ato desordenado, não só porque está traindo a sua mulher, que já é muito grave, é muito duro, mas também porque está utilizando a sua sexualidade num contexto que não é o que Deus quis para utilizar, né? Então, os pecados da sexualidade, todo o que é o sexto mandamento, não foram pensados só para as pessoas homossexuais, né? É para todo mundo. Todo mundo tem que utilizar a sexualidade de uma forma correta, né? Segundo o próprio estado de vida. Se eu perguntasse qual é o sentido de ser cristão, por que que a gente vá na igreja, por que que a gente ajuda nos ministérios, nas pastorais, por quê? Né? Teriam talvez algumas pessoas que responderiam que para ser parte da comunidade, para amar as outras pessoas, para, não sei, ter um sentimento bonito, um momento lindo com Deus. Isso é correto, né? É uma forma inicial correta de viver a fé. Mas não é a resposta toda. A gente é cristão. E estamos falando disso porque vai iluminar também o sentido, a pergunta sobre a homossexualidade, não? Sobre a sexualidade, mas tenham paciência. Então, falamos que somos católicos, que a gente vai na igreja porque queremos entrar no céu, né? Queremos viver uma vida cristã, uma vida que permita a gente entrar no céu depois da morte. E ali tem uma outra pergunta: quem entra no céu? Quem pode entrar no céu? Pode entrar no céu aquela pessoa que morre sem pecado, né? Sem pecado. Agora, que é o pecado, como falamos antes, é aquela aceitação, aquelas ações feitas consciente e voluntariamente, né? Ações más. E para entrar no céu, temos que viver uma vida sem pecado. Isso é, aceitando continuamente Deus e vivendo nos seus mandamentos, né? Continuamente vivendo de uma forma que agrada a Deus. E ninguém que morre em pecado, isso é, ninguém que morre teimando, por assim dizer, em rejeitar a Deus, em fazer a própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, pode, ninguém daquele tipo de pessoa pode entrar no céu. Mas não é que Deus está ali na porta, né? Ou como a gente imagina tipicamente, São Pedro ali na porta com um listado e dali, ah, você foi uma boa pessoa, vá para o céu, você foi ruim, vá para o céu. Não é assim como funciona, né? Quando a gente morre, é morre tendo escolhido o pecado, quando se encontra na presença de Deus, se sente tão sujo e tão indigno que dá as costas para Deus, né? Porque já viveu assim, né? Viveu rejeitando. E, porém, não é um requisito para entrar no céu a nossa orientação sexual. Como orientação, né? O que sim é requisito é o que a gente faz com a própria sexualidade, né? Como a gente vive aquela sexualidade. Por quê? Porque aquela sexualidade pode nos levar para ser boas pessoas ou pode nos levar para pecar, né? Para cometer aquelas ações más, desordenadas, que são contrárias aos mandamentos de Deus. Então, uma pessoa que morre, e vamos colocar que um homossexual morreu, mas ele viveu esta vida, mesmo sentindo aquelas atrações desordenadas, mas viveu a vida tentando servir a Deus, tentando não cometer, e de fato não cometeu aqueles pecados, ele vai para o céu. E assim, a sua orientação sexual não importa. O que importa foi a obediência que ele colocou, a fé que ele colocou e a adesão que ele colocou em Deus e em cumprir a sua vontade. Então, sim, homossexual pode ir para o céu, mas é o mesmo requisito para todo mundo, viver sem pecado. É por isso que as pessoas que experimentam atrações homossexuais são bem-vindas na igreja, como qualquer outra pessoa, né? Como qualquer de nós. E por quê? Porque estão tentando. Aquelas pessoas que estão tentando buscar a Deus e viver e ser santos e fazer a vontade de Deus são bem-vindos na igreja. Mas, e isso aqui eu falo mais para os pastores, no sentido dos padres, dos bispos. Todas as pessoas que estão na liderança da igreja, temos que acolher aquelas pessoas, porque o fato delas vir já significa que estão abrindo o coração para Deus, né? Agora, é difícil acompanhar elas porque nós percebemos o sofrimento que elas têm, né? Sobretudo nesse campo que é uma coisa tão pessoal, tão íntima. E dali saber que eles estão experimentando uma atração para uma ação desordenada é difícil, é muito difícil. E ali nós como igreja temos que acolher, gente, temos que acolher, amar, orar por eles, orar com eles e não discriminar pelo fato que eles estão carregando com aquela situação. E dali, alguém me perguntava, mas padre, ok, tudo bem se aquela pessoa tenta, mas ao final acaba, por exemplo, tendo um namorado, vivendo um estilo de vida homossexual, abertamente homossexual. E ali eu falo o seguinte, gente, mas isso aqui é mais opinião minha, né? Nós não somos ninguém para julgar. E sim, temos que propor a vida de castidade, a vida de graça e santidade em Deus. Mas se uma pessoa teima, uma pessoa não quer mudar de vida, nós só podemos orar por ela, né? Eu acho que é melhor para ela nos oferecer amor, oferecer compaixão e tentar ajudar ela. Dali vem um discurso, uma discussão, né? Mas se aquela pessoa ainda tem que não sei, quer ter posições de liderança na igreja, temos que ser claros também e falar, olha, não é por discriminar, não é porque você é pior que nós, não é porque você é pecado, nada disso. Mas as lideranças da igreja deveriam ser testemunhas da vida cristã. E do mesmo jeito que eu não posso e não devo colocar nas lideranças cristãs, nas lideranças da igreja, uma pessoa que é abertamente bêbada, uma pessoa que abertamente é, vou falar uma coisa assim, bem explícita, mas, por exemplo, uma pessoa que é abertamente prostituta, né, que trabalha com a prostituição, mas quer ser liderança da igreja. Gente, não podemos, porque aquela pessoa está abraçando um estilo de vida que é contrário ao evangelho. E, porém, uma pessoa que ativamente e publicamente é ativa nas suas ações com um estilo de vida abertamente homossexual, não pode ocupar aqueles cargos. Por quê? Porque a sua vida está indo contrária ao que o evangelho está falando. Não é porque ela seja homossexual, mas porque não está sendo um testemunho de vida. Do mesmo jeito que o bêbado não pode, seria como colocar um traficante, por exemplo, que quisesse ser uma liderança na igreja. Porque mesmo querendo, tendo boa vontade e não querendo discriminar, o seu estilo de vida não está acorde, tá? Então, por isso que não podemos. Mas eu repito, e isto vai para as lideranças, para as pessoas encarregadas das pastorais, gente, não vamos julgar, mas vamos assegurar que o nosso povo é um povo que entende o estilo de vida cristã, né? Padre, mas se eu estou tendo aquelas atrações homossexuais, como posso viver a minha vida cristã? Bom, a minha recomendação é, primeiro, oração, né? Muita oração, porque é um sofrimento. E os sofrimentos, se não são vividos com Deus, podem esmagar a gente, né? A gente pode ficar esmagado pelos sofrimentos. Então, primeira coisa, oração, e sobretudo oração olhando para a cruz de Cristo, né? Olhando para Ele que sofreu, que morreu pelo nosso amor, Ele que sabe exatamente o que é o sofrimento, porque ninguém sofreu mais do que Ele, e Ele sofreu fisicamente, mas também sofreu moralmente, né? Animicamente, Ele foi traído, Ele foi deixado sozinho, Ele foi ridiculizado. Então, Jesus também entende o sofrimento moral, né? Que é mais o sofrimento das pessoas com atrações homossexuais, que chegam até experimentar uma certa solidão pelo fato de ter aquelas atrações. Então, a primeira dica, se quiser, é oração. Oração olhando para Jesus na cruz. A segunda coisa é comunidade, né? Como falei no segmento anterior, na parte anterior, vocês são bem-vindos na igreja. Vocês são muito bem-vindos. E ninguém pode lutar contra as tendências ruins, contra as tendências desordenadas sozinho. Então, recomendo muito ter vida de comunidade. Seja com um grupo de jovens, seja com, talvez, visitando alguma comunidade religiosa, alguma comunidade, fazendo algum ministério, algum apostolado, né? Mas ninguém pode carregar com isso sozinho, porque é uma atração que é uma atração desordenada que pode esmagar a gente, sobretudo para quem está tentando lutar. Terceira coisa, confissão frequente, né? A confissão é um tema que a gente talvez fala pouco, né, nos últimos tempos, mas que é necessária, né? Primeiro, ter a honestidade de reconhecer quando a gente tem cometido pecados neste sentido, quando tem caído, né, para reconhecer. Porque o sacramento da confissão não é só ir falar os meus pecados, mas também a gente recebe uma graça para poder lutar neste contexto, neste sentido. Quarto, uma vida ativa de castidade, né? E evitar aquelas amizades ou aqueles relacionamentos que podem me levar para pecar. Alguém me perguntava uma vez, mas padre, ok, tudo bem, sinto aquelas atrações, não faço nenhum tipo de relação sexual com ninguém, mas será que posso ter pelo menos um namorado? E alguém utilizava o termo namorado espiritual com uma menina, era uma menina, né? Com uma menina. Eu falei, olha, assim explicitamente poderia, mas olha, como cristãos temos o dever também de nos afastar das ocasiões de pecado, ou daqueles momentos que podem nos levar ao pecar, né? A pecar. Então, é difícil o que eu vou falar, mas melhor evitar aquilo, né? Melhor evitar, porque quem joga com fogo acaba queimado, né? E é um conselho para, de novo, para lideranças cristãs, para as pessoas que têm pessoas, que atendem pessoas com atrações homossexuais. Vamos oferecer a castidade, gente. A castidade é uma virtude muito linda. A castidade não é só se abster de ter relações sexuais. A castidade é uma virtude do nosso relacionamento com as outras pessoas, de como a gente vê o mundo, né, de cuidar o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Agora, aqui não posso dizer exatamente como cada um de vocês tem que viver a castidade, né? Mas isso é uma coisa que aqueles de vocês que experimentam esta atração, tem que falar com alguma guia espiritual. E aqui vem a quinta dica. Ter uma guia espiritual, né? Seja um diretor espiritual, um padre com quem eu posso falar estes temas, e contar como estou me sentindo, como estou vivendo a castidade, quais são os momentos de maior dificuldade. E por último, também se informar, né? Ler artigos ou fontes católicas, cristãs, que falam do tema. Eu recomendo, aqui vou fazer uma recomendação, que é um site, é um apostolado para pessoas com atrações homossexuais. Se chama Courage, é o apostolado Courage, que nasceu nos Estados Unidos. Eles ali têm muitos materiais e também dão um atendimento para as pessoas que precisarem de atendimento, de ajuda espiritual, né? Espiritual ou humana. Então, recomendo muito aquele apostolado Courage, courage.org, acho que, se não é courage.org, é ponto, 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 com. Mas, sim, é bom encontrar algum tipo de recursos para se formar, para entender mais sobre esse tema e para encontrar os passos que podem te levar para o céu, né? Para viver uma vida cristã boa. Muito obrigado por ter escutado este episódio de Tropa. Se querem fazer alguma pergunta ou saber mais sobre os temas de homossexualidade, podem me mandar mensagem, seja pelo meu Instagram, me encontram como @renatoslc, ou também pelo meu TikTok, que vocês acho que já conhecem, né? Se vocês estão escutando este podcast, é porque provavelmente chegaram de lá. Mas podem me encontrar como @renatoslc. Também estou no Twitter como @renatoslc. Todas as minhas redes sociais são as mesmas. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, propostas para próximos temas, podem fazer por lá, tá? Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.